Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Saudações, trekkers e não-trekkers. Eu sou Ricardo Nespoli e estou aqui com a assistente de cientista Stephanie.
Oi! Gostaria de ser
você
assistente.
Você nem é uma assistente, eu só não tive uma ideia melhor.
Mas eu gostaria, essa parte, sei lá, em parte pesquisa, eu acho legal, eu ficaria.
Mas você seria a cientista.
É, verdade. Não, mas não sei, eu ainda tô... Como eu ainda tô na faculdade, eu sempre acho que
eu ainda não tô...
Então.
É porque você ainda não se formou.
Show. É, eu ainda, então, ainda tô em formação, sou assistente mesmo.
Pronto. Bem, nós somos os Barba do Riker, o podcast que audaciosamente pretende explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation, inclusive os que deveriam mudar o nosso próprio nome para Barba do Data.
É, nossa, maravilhoso! Podia, né?
Rolou
só que
a Barba
não.
Do Data, né, cara? A gente vai falar mais sobre isso, mas eu fiquei frustrada. Frustrada com a Barba do Data.
Eu ainda vou comentar disso. Não vou adiantar, não. Quero
exato.
Falar na hora.
Não vou falar, não. Bem, esse é o nosso episódio número 31 e o sexto episódio da segunda temporada de Star Trek The Next Generation. Seguindo o costume, eu vou ler aqui o resuminho do livro Jornada das Estrelas, o Guia da Saga, de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, que diz: um cientista egomaníaco, na iminência da morte, transfere sua consciência para o corpo de Data a fim de preservar sua existência. Aliás, o nome do episódio que eu não falei e deveria ter falado é The Schizoid Man, o homem esquizoide, que eu não sei o que significa em português e nem em inglês. Você sabe o que é esquizoide?
Esquizoide é dividido, até por isso que vem esquizofrênico, porque é a divisão da consciência.
Eu perguntei pra pessoa certa, né, no caso.
Exato.
Aliás, eles entregam, então, né, basicamente o que vai ser. Assim como psicose dá uma entregadinha, né,
sim,
cara? Se você conheceu o conceito, esse aí ele entrega um pouco já de início o que vai acontecer ao longo do episódio.
De um jeito não tão óbvio, mas sim.
Bem, então, sem mais delongas, como diria o bom e velho Capitão Picard...
Engage!
A Barba do Riker.
Estamos no dia 9 de junho de 2365 e a Enterprise recebe mensagem da assistente de Ira Graves, que é uma das maiores mentes do universo, que vive isolado. E eles recebem essa mensagem requerendo ajuda médica. É até curioso que é a Pulaski que tá narrando, né? Uma coisa mais meio rara, assim. Ela que tá fazendo o Captain's Log, não, né? Ela tá fazendo, sei lá, Doctor's Log. Não sei o que ela tá fazendo.
Sim.
Enfim, quando eles recebem essa notícia, o Picard fala que é uma prioridade pra frota e pra federação por conta dos estudos que o Ayer está fazendo, né? Nessa questão cibernética, sei lá o que, que ele tá fazendo, né? E a Pulaski meio que dá uma liçãozinha de moral e diz que a prioridade dela é porque tem um doente e não importa qual doente for, ela tem que ir lá. Tentando dar moralzinha no Picard, não cola pra mim.
Nem pra mim.
Eu já admiti que eu não gosto dela, assim, eu não vou mais tentar, não. Não seria injusto se eu achar que ela fez alguma coisa legal. Mas alguma coisa que eu tiver na dúvida, eu vou dizer que não é legal, entendeu?
Justo. Eu não sei, eu ainda tenho uma relação mista com ela, mas eu queria criticar. É que ela deveria ter aparecido mais nesse episódio, eu não achei plausível ela não aparecer.
Tanto que ela começa o episódio, né?
É.
De fato.
Mas o restante não apareceu. Tipo, pra quê? Se ela já... Tem episódio que ela não aparece. E um que ela poderia aparecer que faria um papel legal, não. Eles botam outra pessoa.
Pois é, é verdade. Enquanto isso tá acontecendo, o George e a Troy estão indo pro aposento do Data, que tinha chamado eles pra mostrar alguma coisa, né? E quando a gente chega lá, é exatamente a barba do Data, né?
Péssima, coitado. Nossa, porque aquela... Não caiu bem nele. E olha que eu sou uma pessoa que é fã de barba. Eu acho o homem de
barba,
barba bem bonito.
Real, né?
É.
Aquela barba fake, né? Que colaram na cara do Brent Spiner, né, cara?
Não, tava feio mesmo, tava feio.
Porra, feiaço. E a Troy, super profissional, né? Ficou rindo da cara dele.
Lógico.
saiu rindo, tadinho. Fiquei com pena, porque ele perguntou por que ela tá rindo.
Did you damage your face data?
It is a beard, Jordy. A fine, full, dignified beard. One which commands respect and projects thoughtfulness and dignity. Well, opinions?
It's, very different.
When I stroke the beard thusly, do I not appear more intellectual?
I'm sorry, I have to go now. Goodbye.
Why was she laughing?
Essa cena é meio que pra falar um pouco dessa busca pela humanidade do Data, né? E ser também um pouco de um alívio cômico.
Sim.
Mas ela ficou muito jogada, né?
É.
Ela ficou tão jogada que o Data não aparece mais com barba, né?
Tanto que assim, eu não lembrava que essa cena era nesse episódio, porque tá desconectado. Mas
exato,
eu gosto dessa cena.
É, não. Ela caberia em qualquer episódio, essa é a questão. Qualquer episódio aquela cena poderia ter acontecido. Porque ela aparece um pouco aquele teaserzinho de Lower Decks que não tem relação com o resto do episódio.
Sim,
né?
Verdade.
Né? Coloca uma coisa aleatória que você vai rir e tal. Tem outra série que faz isso que é Brooklyn Nine-Nine.
Uhum.
Brooklyn Nine-Nine, normalmente o teaser do início não tem nada a ver com o episódio.
Mas
é só
são ótimas aberturas. Ótimas.
E nem sempre não são, assim como Lower Decks, né? Às vezes tem a ver, sim, mas enfim. Bem, chega outra mensagem da assistente do Ira Graves, né? E ela parece estar muito nervosa, apesar da gente saber, e todos saberem, que eles estão sozinhos no planeta. Mas ela fica olhando para um lado, para o outro, né? Como se ela estivesse preocupada com alguma coisa. Enquanto eles estão chegando, eles recebem uma mensagem, um pedido de ajuda de uma outra nave, que por medidas de cortes de gastos, eles resolvem dizer que só vai aparecer o áudio, né? Ah, infelizmente a gente não vai poder vê-los, só o áudio.
Desculpa.
Mas enfim, é uma nave que tá com problemas, né? É a USS Constantinopla.
Isso.
É assim que fala Constantinopla em inglês?
Acho que é.
Constantinopla.
Constantinopla? Constantinopla. Acho que é isso.
É. Que é uma nave que carrega colonos, inclusive tem mais de 2.000 colonos, então é uma levíssima tentativa de criar um dilema, né, sobre a vida de um cara importante e a vida de 2.000 pessoas. Eu acho que a ideia inicial talvez fosse criar esse dilema, mas ele é resolvido tão fácil que esse dilema não surge, né?
É.
Tipo assim, ah, então a gente vai deixar um grupo avançado aqui pra ver o que aconteceu com o Iron Graves, enquanto a nave vai lá resgatar os colonos e depois a gente volta. Deu tudo certo, né? Assim, nesse sentido. Não teve nenhuma crise, né? Só foi meio engraçado, assim, o tecnobabble desse momento, assim, porque o Riker, ele propõe que a nave saia de dobra, transporte as pessoas, quando tiver em pré-dobra, e volta pro resgate de Constantinopla em dobra de novo, assim, pra ir o mais rápido possível. Aí esse negócio da pré-dobra era outra coisa que era pra gerar um certo suspense do transporte do grupo avançado, mas também não gera.
Não.
Né? Tipo assim, a Troy fica, mas o que vai acontecer? É até meio engraçado, porque a Troy fica nervosona.
Não,
né,
o que
cara?
Vai acontecer? Eles... É, você já vai ver o que vai acontecer.
É, tipo, não, cara, você tem que me falar. Não, não é assim que funciona, né, velho? Você não tem escolha, né, cara? Mas enfim, isso aí eu já dei uma corrida, avancei um pouco. Mas é, a Pulaski, ela, pra ser fiel ao que ela mesma disse, ela resolve ir pra nave dos colonos e não pra descer. E essa que é a parte aleatória, né? Porque aí ela pede pra tenente Selar acompanhar o grupo avançado, né? A tenente Selar, alguém que nunca tinha aparecido, e é uma vulcana médica.
Uhum.
E eu e Stephanie temos uma história com o tenente Selar. Né?
Temos, conta aí.
Então, assim que eu conheci Stephanie, como ela era só uma fã,
é.
Ouvinte, e a gente ficava conversando de Star Trek, tipo, a noite inteira, no início da pandemia, né, cara? Madrugadas falando.
Nossa,
de Star
a gente
Trek.
Falava muito.
Ela me sugeriu um joguinho mobile chamado.
Não lembro.
Não lembramos. Era um joguinho de Star Trek.
Droga, eu não lembro mesmo.
É. Que é basicamente assim: você fazia missõezinhas e você ia desbloqueando personagens, né?
Tudo em pixel.
É. tudo em pixel, exato. O jogo era legal, ele era muito repetitivo, mas a gente ficava que nem uns mongol jogando pra poder ter os personagenzinhos que a gente queria, né?
Exato.
E uma das primeiras personagens que aparece sempre com uma extrema facilidade é a Tenente Selar. Eu não fazia ideia de quem era. Eu não sei se a Stephanie se lembrava dela, mas eu não fazia ideia.
Sabe que assim, porque quando você me mandou depois mensagem, ah, a Tenente Selar tá no episódio, eu tenho certeza que na época a gente pesquisou pra saber quem que ela era. Mas talvez a gente não conectou com o episódio.
É, um episódio aleatório.
Ah, né? Ela aparece em TNG e é isso.
E ela vai aparecer mais, cara?
Duvido.
E por que ela virou personagem do jogo?
Aquele jogo era bem aleatório, convenhamos. Convenhamos, aquele jogo era bem aleatório.
Tá. Ok. Enfim, é isso. A Tenente Selar tá no joguinho, que se vocês quiserem jogar, procurem Star Trek no celular e, sei lá, vejam aí um joguinho pixelado, assim. Tinha uma piada com pixel, não tinha?
Era, peraí. Ah, eu tô tentando lembrar, mas... eu acho que tinha alguma piada mesmo.
E a Stephanie é daquelas que te apresenta um jogo e para de jogar.
Ah, mas eu demorei pra parar de jogar.
Eu tava lá mó jogando e aí você, parei um pouquinho e tá, tal, porra, bro.
Quando você já tava viciadão.
Viciadaço.
Mas eu confesso que eu...
Jogando no intervalo, no trabalho. Assim. Almoçava rápido pra dar tempo de jogar um pouquinho.
Eu tinha viciado muito nele e aí eu parei por causa da decepção que foi juntar as moedinhas do jogo e não vim personagem bom.
Vim porcaria, né?
Só vim porcaria. E foi a decepção, foi muito, muito grande. Aí eu abandonei. Mas eu tenho isso de viciar num joguinho e depois numa hora abandonar. Trexels!
Trexels! Eu sabia que tinha uma coisa a ver com pixels. Trexels.
Trexels 2.
O 2 ainda, né? Mas enfim, e enrolamos pra caramba, né? Mas agora vamos voltar. Então a Tenente Selar vai descer no planeta que eles ficam chamando de Graves World, né? O mundo do Graves, eu acho até engraçado. Uhum. Nem um nome no planeta eles deram, sacou?
O mundo da Luna, não lembro. É. Sei lá, você que é pai de uma menina nova. Tem uns nomes de desenho que é assim.
Não, tem o Show da Luna.
Você Show da Luna. Então, eu não tenho filho, eu não lembraria.
Você não tem obrigação de saber.
Não tem obrigação de saber.
E aí desce o Worf, a Troy, o Data... Já sem barba, ou seja, né? Aquela cena não serviu pra nada. É claro que ele ficou com vergonha depois que a Troy riu da cara dele, né? Tem isso também.
Sim.
E desceu a Tenente, sei lá. Bem, aí nesse momento que o George fala que os efeitos podem ser diferentes, parecia até que estava zoando da Troy, cara. Eu acho que nem... não tinha nada, não. E a Troy fala, por um instante, quando desce, né? Eu achei que eu tivesse me materializado naquela parede. Aí o Worf fala que, sim, você se materializou.
Sim, você tava.
Tipo... Pô, nada a ver aquela cena, mas ok.
Descartável, mas ok.
Bem, chegando lá embaixo, a assistente, que se chama Karine.
Karine.
A Karine, ela chamou sem o Graves ficar sabendo, e por isso que ela tava, assim, meio preocupada e tal, porque pro Graves não ver que ela tava chamando, porque ele ia dar um jeito de cancelar a chamada e etc. E ele não queria ajuda, né? Inclusive o Ira, que é o Dr. Graves, né? O Ira é meio babacão, né?
Sim.
Machistão, toscão. Achei ele um cara bem tosco.
Então, aí você vê que é recorrente. Eu fico pensando se é pra gente não criar muita empatia pelo personagem, se é pra dar uma camada a mais pra ele. Tipo, ele é um grossão, meio não sei o quê. Mas eu...
Porque ele dá mole pra Troy, né?
Dá.
Não, não, pra, sei lá.
Primeiro pra ele celular, pelo menos é bonita. E depois vai lá e dá... E fica, tipo, elogiando a Troy e fala aquela frase horrível que mulher não é humana, mulher é mulher.
Ah, horrível.
Foda-se, que raiva.
I thought you didn't like people.
Women aren't people. They're women.
Babaca.
Péssimo.
Babaca. E a Karine, ela confunde o Worf com o Romulano, né? Ele fica puta.
Tinha uma vulcana lá e confunde justo o Klingon, mas ok.
Não, foi um chute. Na verdade, não foi uma confusão, né? Foi um chute.
É.
Ela tá lá desde que era criança. Tipo, o pai dela trabalhava lá, sei lá o que o pai dela era, morreu. E ela foi criada pelo Ira Graves, né? E, enfim, ela não sabe, mas foi muito aleatório. Tipo, eu não sei e vou falar que esse aí é um Romulano. Por quê, né, cara?
Você é Romulano?
E uma coisa que eu não gosto... Cara, eu vou sempre falar isso e... Eu não sei se eu vou mudar essa opinião ainda em Next Generation, né? Mas ou é só em Deep Space Nine que eu vou passar a levar mais fé ou vou respeitar um pouco mais o Worf. Mas eu não gosto da forma que eles lidam com o Worf, né, cara? Tipo assim, se uma pessoa, você é um oficial da frota, né? Você tá indo numa missão, a mulher fala que você é um Romulano, você vai ficar rosnando pra mulher, tá ligado? Só porque ela confundiu que você... Enfim, nada a ver, cara.
Eu acho que demora, viu? Eu não lembro agora, mas acho que demora pra acertar o tom do Worf.
É, né? É isso, eu não lembro. O que eu não lembro, me preocupa, é de não acertar em TNG. Mas deve acertar, porque senão ele não voltaria pra Deep Space Nine. Tem um pouco disso também. Apesar de me parecer que o Michael Dorn é muito fominha de Star Trek, né? Ele deve ter pedido pra caralho pra entrar, né? Porque assim, segundo relatos, o Michael Dorn até hoje tenta emplacar uma série de Star Trek, né?
Eu queria tanto, mas tudo bem.
Não, eu também ia querer pra caramba, cara. Uma série pra gente ver as missões do Capitão Worf, né? Inclusive, não canonicamente, né? Mas nos livros e quadrinhos, ele assume a Enterprise em determinado momento.
Sim.
Ele vira o capitão da Enterprise. Eu acho que não é canônico, né? Isso só tá nos livros.
É, eu não sou manjona do que é canone ou não, fora, tipo...
Ah, cara, canone é o que tá no, na TV. Fora
é,
isso não
mas
é.
Dependendo de qual franquia é, eles canonizam coisas que estão fora disso.
Então... Não, é, não, claro, tô falando do Star Trek.
Ah, esse, tá, é. Esse,
O universo expandido de Star Trek não é canônico. Mas eles se inspiram bastante, né? Tipo, tem muita coisa que aconteceu nos quadrinhos e nos livros, por exemplo, que foi aproveitada em Picard. Vocês saberão mais sobre isso no podcast Black Alert.
Isso. Porque
lá a galera é especialista nisso daí.
É verdade.
A gente aqui não. Falando em podcast, vamos fazer mais um jabazinho.
Vé, eu tava faz falando merchan
com a isso, com a Stephanie um pouco antes de começar, que essa história de ter um casal, não necessariamente um casal, né, mas um homem e uma mulher isolados em um planeta, é uma coisa que é muito presente em Star Trek, tanto que o primeiro episódio da série original, né, que eu fui rever exatamente porque temos um podcast novo na Rede Trek Brasil chamado Cérebro de Spock, que vai fazer basicamente o que a gente faz aqui com Next Generation, mas com a série original, e o primeiro episódio é The Man Trap. É exatamente a mesma coisa. Tem um casal, um homem e uma mulher sozinhos em um planeta. A Enterprise vai lá pra... Enfim. Então é uma coisa que eles gostam, né? E não é a primeira e não vai ser a última vez que isso vai acontecer.
Sim.
Então, gente, ouçam o Cérebro de Spock também. Agora a gente já tem 3, assim, né? De comentários. E mais 2 podcasts mais gerais.
Sim.
Muito legal, cara.
Não, muito tá muito bom.
Entramos de vez na podosfera Trekker.
Não, maravilhoso.
Ah, o Ira tá se apresentando, vendo todo mundo e tal, nisso que a gente tava falando, e ele vira pro Data e fala, ah, você deve ser, tipo, fruto do trabalho do Sung, né, alguma coisa assim.
É, ele dá uma criticada, nossa, tipo, quando você olha um negócio, tipo, que lixo, deve ser do Sung.
É, tipo, é, exatamente. E ele fala que ele é tudo, ele ensinou tudo que o Sung sabe, então ele se considera o avô do Data, né. E é meio bizarro, porque aí ele começa a pedir pro Data chamar ele de vovô o episódio todo.
É, bizarro. Sei lá, eu achei meio estranho ser justo ele o catalisador do trabalho do Sung, mas ok. Não sei.
Ah, às vezes não é, né?
É, então... Também. É, isso
assim,
nem tudo que o Sung sabe. Acho estranho.
Segundo que os caras falam, esse cara é uma das maiores mentes, né?
Ah,
é. Do planeta, do universo, enfim.
Ah, deve ser essa bosta.
Isso rola muito, né, em Star Trek, né? De grandes cientistas se isolarem em locais ermos. O próprio Sung, né?
O próprio Sung, é.
E aí, a Tenente, sei lá, vai investigar, né, o que pode ter. Que ele não aceita, que ele tá doente, fica enchendo o saco pra fazer os exames. E é mais engraçado que ele fala de exames invasivos, mano.
Super invasivo, ela ficou lá com a maquininha só atrás dele, só tututututu, acabou.
Nem encosta nele, meu irmão. Você já fez uma colonoscopia, meu? Você tem que passar o dia anterior todo bebendo uma coisa nojenta. Pra você tirar tudo que existe dentro de você. E depois vão enfiar um cano, você sabe aonde. Então, por favor, né, cara? Você não sabe o que é invasivo, cara.
Que eu acho que nem deve... É, porque todos os exames que a gente vê em Star Trek, eles parados numa mesa e vem, tipo, como se fosse uma sonda, assim, que nem rela em
isso.
Você. e já sabe tudo sobre o seu corpo. Então, ninguém lá deve saber o que é se fazer um preparatório pra colonoscopia ou endoscopia mesmo.
Agora, em Man Trap, cara, pô, é que eu vi muito recente. É meio engraçado que tem uma hora que o McCoy tá olhando, fazendo exames e tal, com aquele aparelhozinho, só que ele vem com aquele negócio, parece uma lixa, assim, que põe na língua pra ver a amígdala, ele fala, ah, não importa, eu ainda gosto do bom e velho exame de amígdalas, cara.
Nossa.
Que porra, velho. Nossa, meu trauma de infância.
Tinha esquecido disso.
Parada, inclusive, cara. É, eu também, nem lembrava. Tá sendo legal revisitar a série original. Com outros olhos, inclusive. Bem, enquanto isso, a Enterprise resolveu o problema lá e voltou. Eu tenho zero entendimento do porquê isso aconteceu. Zero. Não sei. Por que que a Enterprise teve de ir pra outro lugar e voltar? Se isso não gerou nenhum perigo, nenhum risco maior. Não sei.
Então, eu tinha escrito aqui que, ó, não fazia nenhum sentido pra mim eles terem ido. Aí, só que no comecinho você conectou isso daí meio que pra criar um dilema, talvez por causa disso. Eu pensei que talvez fosse pra colocar os personagens, assim, pra justificar por que que eles desceram e por que não que eles subiram. Enfim, pra justificar algo do roteiro. Mas como jogado. Então...
É, de fato, o que acontece nesse período em que a Enterprise não tá é o Data se relacionando muito, né, com o Ira, ficando muito próximo dele e tal. Mas mesmo assim, isso poderia ter sido resolvido de outra forma. Eu fico também pensando que tem alguma coisa a ver com a gente aí da atriz, da Tenente Stellar. Tipo assim, ah, arruma um papel e tal. Alguém tá devendo um favor pra um dos agentes aí, arruma um papel aí pra minha agenciada.
Sim.
Ou eles estavam testando já outra médica, porque a Pulaski, o pessoal já não tava gostando. Aí, tipo, vamos testar essa daqui, velho, porque talvez vai ter que vazar com essa mulher. Mas enfim.
Aí faz mais sentido.
Pode ser. E é isso, como eu tava dizendo, a Enterprise tá voltando ainda, né? E o Data e o Ira começam a se aproximar, né? O vovô aí do Data. Aí eles conversam, o Iroh fala sobre o Homem de Lata, né, do Mágico de Oz. E fala até uma coisa meio que bonita, né, sobre o fato dele estar sempre em busca de um coração, mas no fundo ele sempre teve, né, assim, ele não precisava ser humano porque ele já era, né, da forma dele, enfim, achei que foi
bonito.
Massa. E aí a gente descobre, depois dos exames, ele tem uma doença mesmo, doença de Darnay, alguma coisa assim,
Darnay.
Que é uma doença terminal. Darnay, né?
Isso.
É a letra ilegível. E ele tem uma doença terminal, ele não tem nem uma semana de vida.
Ele faz uma cara bizarra aquela hora, tipo, até encerrar o quadro, assim, que ele ficou olhando,
sim,
não,
sim.
Não sei explicar, foi estranho.
Não sei julgar, né?
Não.
E a Troy, cara, Ela sabe a máxima do Homem-Aranha, que é grandes poderes trazem grandes responsabilidades? Ela não, ainda não sacou, tá ligado? Que os poderes dela trazem responsabilidade, que ela tem que ser responsável por aquilo. Ela vai lá e fala pra menina que foi criada por aquele velho que ele sente atração por ela.
Foi.
Por que que ela foi falar, cara? Caralho. Primeiro que é bizarro, né? Ele é síndrome de Woody Allen, né? Do cara.
Nossa! Nossa, Ricardo, você foi longe. 10. Sim, vamos patentear, brincando. Já deve existir essa síndrome.
Cria menina e se apaixona por ela? Não seria bizarro, né, cara? Ah, mas não tem nada a ver com meu sangue. Dane-se, cara. E eu tô falando com você, Woody Allen. Não tô falando nem com o Ira Graves, mas... Você casou com sua filha, seu velho maluco. Porra, brother.
Não, complexo, Freud explica, mas enfim.
Mas é isso, cara. A Troy, nada a ver a Troy falar pra menina. Nada a ver. Nada a ver.
Uma Eletra invertida aí, muito bizarra, mas enfim. Complexo de Eletra, né? Que é dessa relação da filha com o pai, mas enfim, bizarro.
Bizarro. Enquanto isso, o Ira e o Data estão conversando, e o Ira fala de que ele tem a tecnologia para transferir o conhecimento dele para um computador e tal, mas é muito nítido pelo olhar o que ele vai fazer, né?
Sim.
E pelo nome que eu não sabia o que significava até agora. O esquizoide aí. Mas, enfim.
Mas, só rapidinho. É porque, assim, eu mais ou menos lembrava do episódio. Mas quando eu li, mais ou menos lembrava. Quando eu li o título, eu fiquei, nossa, será que... Porque tá falando de esquizoide e até um tempão, lógico que fala da... No DSM eles falam sobre, que é um manual de doenças, mas enfim, eles falam principalmente sobre esquizofrenia, né? Então, e antes se falava, se não me engano, até nessa, na década de 70 e 80, não sou muito especialista em psicopatologia, mas ok. Às vezes vão falar, então, sobre a pessoa com personalidade esquizoide. Aí eu fiquei, então eles estão falando disso? Mas eu não achei muito... Eu pensei, será que ficou um paralelo que na época eu não sabia, não tinha visto? Mas não. Não conecta, pra mim não conectou muito.
Não conecta o que seria exatamente a síndrome.
Não, porque se a gente for falar de síndrome, ele parece. Não parece nada com personalidade esquizoide, sim Alzheimer que ele tá tendo. Tá ficando lá algumas coisas
não,
de ficar agressivo.
Mas eu acho que a personalidade esquizoide é quando ele começa a compartilhar a mente do Data e do cara. Que eles meio que têm uma dupla personalidade.
Ah, porque ele vai tendo alguns lapsos ali, né?
É como se o Data estivesse ali. A Troy chega a dizer disso.
Não, ele fala assim, que ele tá com o ego dividido, mas não sei, é que não tem algumas coisas que não me parecem nada a ver com personalidade esquizoide. Mas talvez possa ser a diferença do que vi, assim, o esquizofrênico da época e pra hoje em dia, pode ser. Porque pelo que eu lembro da descrição do DSM, não, algumas coisas que acontecem lá no episódio não são parecidas, não bate. Mas posso estar
bem,
errada.
E aí, depois dessa conversa, o Data aparece lá na sala dizendo que o Ira morreu. Enfim, e aí eles vão levar a Karin pra uma base estelar, pra depois voltar pra Terra e tal. Eu acho meio engraçado voltar pra Terra, né? Quem disse que ela é da Terra? Assim,
sempre
ela vai
é da
ficar
Terra.
Melhor na Terra, né? Tipo, ela viveu a vida toda ali. Mas enfim.
Tipo, todos os humanos estão espalhados por praticamente toda a Federação em vários planetas, mas eles têm uma relação com a Terra, assim, que é como se todos os humanos tivessem nascido lá, sido criados lá, sei lá. Estranho.
E aí, gente, não vou mentir, né? Todo mundo entendeu que o Ira botou a consciência dele no Data, né? Não há o suspense, né? Ninguém fica em dúvida. Pra gente, né, que acompanha todas as coisas. Óbvio que as pessoas de lá não estão sabendo, né?
Mas ele já apareceu diferente naquela cena, quando ele vai falar que o Ira tá morto.
Isso, exato.
Pela atuação do Brent, dá pra ver que tá diferente. Não é o
Data. É outra
pessoa,
é. E aí o Data, ele fala em honrar o último desejo do Ira, né? Ele faz muita questão disso. E ele conversa com a Karin, dá várias pistas, né, de que ele seria o Ira. Ela inclusive, sonsa pra caralho, né? De não perceber nada, assim. Aí eles vão fazer o velório do Ira e tem aquele discurso do Data, super... né? Aleatório.
Aleatório.
Né? Fica até meio constrangedor, né? Porque ele começa a falar como se fosse alguém que ele conhecesse há muitos anos. Todo mundo se entreolha e acha estranho. Tanto que o Picard interrompe e não deixa ele terminar o discurso.
Sim.
Porque, tipo, tá sendo até desrespeitoso pra Karin, né? Na minha opinião, tava, assim. Alguém que viveu a vida com aquele cara mesmo... E um aleatório X falando como se conhecesse ele desde sempre, né? E tava bem esquisito.
Just look at that face. The face of a thinker. A warrior. A man for all seasons. Yes, Ira Graves was all that and more. But he was not perfect. Perhaps his greatest flaw was that he was too selfless. He cared too much for his fellow man with nary a thought for himself. A man of limitless accomplishments and unbridled modesty. I can safely say that to know him was to love him. And to love him was to know him. Those who knew him loved him, while those who did not know him loved him from afar.
Data.
I am almost finished, sir.
You are finished, Data.
E aí eles teleportam o caixão pra fora, né, da nave, que é uma forma que eles usam de... E eu imagino que esse fosse o último desejo, porque, na verdade, o próprio Ira não queria que o corpo dele ficasse lá pra poder reverter de alguma forma o que eles queriam fazer, né? O que ele fez, no caso.
É, ele já tinha visto... Pareceu que era assim, a carcaça obsoleta, então não precisava daquilo, pode descartar.
E aí depois do discurso, o Picard Ele, eu não sei se é com o Riker e tal, mas eles ficam questionando o que, que será que aconteceu, né? E ele fica na dúvida se o Picard não tá achando que o Data tá exagerando demais em tentar ser humano. Ou ele fala com o próprio Data, acho que não é com o Riker, não. Que, tipo, ele tá exagerando demais em tentar ser humano, né?
Foi com o Data.
De tanto. É. E o Data sai assobiando a musiquinha do Mágico de Oz, que o Ira cantava sempre, né? A música do Homem de Lata, assim. E, na verdade, o Data, é isso que eu tava falando, o Data ele não tá fazendo nenhum esforço pra disfarçar, né?
Não.
Que ele é o... Quer dizer, o Ira não tá fazendo nenhum esforço pra disfarçar. As conversas que ele tem lá na ponte com o Wesley e com o Riker, ele, tipo, velho, todo mundo tá vendo que não é você, cara, assim. Mas as pessoas ficam sonsando, né? Sonsando, o Riker com aquela cara de bobo olhando, né? Ah, olha só como ele tá diferente. Nem se liga. Já esquecem os estudos do Ira, né? Que, tipo, ele estuda coisas parecidas com isso, né? Era algo nesse sentido. Tanto que ele, teoricamente, ensinou o Sung, tudo que ele sabe. Era sempre alguma coisa assim a ver com inteligência artificial, enfim. E aí, enquanto eles estão conversando, o Picard chega com a Karin na ponte. E ele tá apresentando. E aí o Data dá um escândalo, né? De ciúme.
Sim.
Dá um ataque pro... Ah, eu sei o que você tá fazendo, Picard, e não sei o quê. E o Picard chama o Data pra falar, tipo assim, vamos, se apresenta agora na minha sala, né? Depois que ele dá um escândalo na frente de todo mundo. E é muito engraçado que a Troy vira, tipo, como se ela tivesse acabado de sentir. Eu acho que ele está tendo ciúmes. E não sei o que, tipo... Cara, você precisou de você usar seus poderes pra isso? Tipo, todo mundo percebeu, cara. Né? Tava na cara que ele tava tendo ciúmes. Inclusive, eu não sei se os poderes dela funcionam pro Data, né?
Então, aí... É aquele momento, porque você fica, tipo... Parece que eles não pegaram o tom. Porque aí, tipo, humanizaram demais o Data e colocaram coisas que eles nunca colocam. Porque, teoricamente, ela não sente as emoções do Data, até porque eles sempre colocam que ele não tem. Mas ali ela usou os... Tipo, ela já deveria, então, ter sentido ele, então, já que tem a consciência do Graves nele. Então,
podia ter sentido desde sempre.
Desde sempre. É. Então, ou então não tem, não, ou não ter sentido, então, porque, sei lá, ele
eu
está no Data.
Eu acho que não deveria ter sentido.
É.
Porque a consciência dele não entrou no Data etereamente. Ela entrou como dados mesmo, assim, né? Ele conseguiu transformar
isso.
A consciência dele em dados computadorizados, né? E que não tem... Assim, é claro que a série questiona essa consciência, se não seria uma consciência, mas uma coisa é fato, a empatia da Troy não vale pra isso.
Isso. Não deveria ter encaixado.
Independente do debate. É, independente do debate se aquilo é consciência, se aquilo é vida, se não é, a empatia dela nunca funcionou pra isso. Então não faz sentido funcionar agora. O que ela pode ter falado é só uma idiotia, uma coisa que tava todo mundo vendo, que era ciúme. Sem ter usado a empatia, mas...
Mas eu acho que eles sempre colocam que o Data ele não tem emoções, até o ponto dele conseguir o chip, mas enfim. É, mas ele sempre demonstra alguma emoção, principalmente angústia. Quando ele não tá entendendo, quando acontece, tipo, sempre tem emoção ali do Data.
Tá parado na barba,
é.
Ficou constrangido.
É, sempre tem emoção ali, mas enfim.
Enfim, o Picard lá na sala dele manda o Data fazer um autodiagnóstico. Na verdade, ele tava querendo... fazer algum... Ele falou, ah, eu queria te mandar na enfermaria, mas não ia adiantar nada. É, então, tipo, ele falou, ah, mas eu posso fazer um autodiagnóstico. E aí o Picard pede, então tá bom, então você faz um autodiagnóstico. E ele fala que tá tudo bem. E o Picard fala, Data, pela primeira vez na minha vida, eu não acredito em você. Então ele manda ele pra engenharia, pro George investigar, se encontra alguma coisa diferente. E o George também não encontra. E aí que a Troy sugere investigar a saúde mental dele, de alguma forma. E aí eles vão fazer um exame meio... Como que é? Laranja
Sim,
mecânica.
Laranja mecânica.
E botar várias imagens pra ele ver, pra ver quais são as reações e tal. Dentro das imagens, uma que me chamou a atenção e eu achei legal foi a Tasha, né?
Sim.
Que apareceu. Eu achei legal. É. Porque, de fato, com certeza, se a Denise Crosby não tivesse desistido de participar da série, eles teriam... aprofundar essa relação entre ela e o Data, né? Eu acho que isso estava colocado na mente deles.
Era o que eu queria desde o segundo episódio da primeira temporada, mas ok. Aí
quando o Data fica bêbado.
É, quando o Data fica bêbado. Chateada. Mas que eu ia comentar sobre esse teste, né? Que bizarro. Então, teoricamente, ele é neuropsicológico, porque ele tá com aquelas coisas na cabeça, né? E muitos desses... que fazem esses exames e testes, tipo, que são neuropsicológicos, eles fazem essa medição pra ver em que área do cérebro tá sendo ativado, enfim. Ah, então parece muito isso. Parece que eu lembro de um bem Laranja Mecânica, que nem você falou, e eu lembro de teste que era pra algo assim, que era pra, tipo, você coloca as imagens e vai medindo assim a agressividade, como que a pessoa reage pra imagens que são fortes, enfim. Mas o que me... Até ali, esse teste em específico não me incomodou. O que me incomodou foi as cenas algumas cenas depois que ela vai vir com a avaliação do teste, ela fala, apliquei várias vezes pra ter certeza. Tipo, que baita bosta. Porque assim, você não aplica teste várias vezes, então acho que a psicologia ali se perdeu já. Ah, daqui no século 24, mas enfim. Porque você não aplica várias vezes o teste, e você não faz um teste só, teoricamente, pra conseguir uma avaliação que é psicológica, ou neuropsicológica, que nem eles estão colocando lá. Então, teoricamente, aquele teste não tinha como medir nada do que ela falou que estava medindo.
Até porque ela descobriu que ele tinha dupla personalidade com isso, né, cara? E tem um detalhe mais importante que a gente não tá colocando, que o Data não tem um cérebro pra ser medido dessa forma, né?
Então...
Tipo assim, é outra coisa, ele não deveria funcionar, simplesmente não deveria funcionar pra isso, né? Porque as medições, enfim, seriam lugares diferentes, né, cara? Não é possível que o Sung foi e imitou o cérebro positrônico, ele é exatamente um cérebro humano em todos os lugares, em todas as suas frequências e tal, então...
Em Voyager, o doutor fala que o cérebro ainda é meio misterioso, assim, pra eles, imagina, em Voyager.
Pois é,
imagina ali.
Depois.
Mas ok.
Eu acho que a Troy tá precisando ir naqueles simpósios que ela ia, faz tempo que ela não vai,
dar
uma atualizada, né?
Não, mas aí vai medindo emoções, né? Então falando que ele sentiu raiva, principalmente a figuras de autoridade, que nem o, em menor grau, assim, o Picard. Sendo que ele não tem emoção. Aí entra naquele negócio que a gente já tinha falado. Não era pra medir. A empatia dela não era pra medir isso também. Eu acho que o teste também não. Se o Data não tem, já que ele não tem emoções, e mesmo se fosse só o do Aira, então não tem como comparar ali o que o Data sentia... Porque, teoricamente, ele não tem emoções. E em comparação com o do Aira. Mas ok, né? A gente dá... Não, eu não vou passar pano pra essa parte do roteiro,
não gostamos. Pronto.
Foi conveniente demais.
E aí, quando ela fala, né, que ele tem duas personalidades e a do Data está sumindo. Bem, o Picard ordena que o Worf fique de olho, né, no Data, que tá no bar panorâmico. E ele chama Selah pra conversar. Lá no bar panorâmico, o Data tá conversando com a Karin e tá falando, na verdade, confessando que é o Aira, né? E é bem engraçado que ele fala, não, você já sabe, né? Ela, o quê? Não, pô, você já sabe. Ela,
sonsa pra caramba.
Brother, não é possível, cara, que gastura, velho.
Monga demais, coitada.
E aí o Aira fala pro Karin que ele também quer criar, que ele fala, eu sou apaixonado por você, sempre fui, aquela bizarrice toda. E, eu sei que você deve estar pensando, porque eu vou viver pra sempre, como vai ser, mas eu crio um corpo Android pra você também e tal.
O cara se adiantando.
É, exato. Não, como se ela só não tivesse com ele porque ele era velho, tá ligado? Não é porque, sei lá, cara, você é meu segundo pai, tá ligado? Quer dizer, mano, vocês são muito bizarros, cara. Na verdade, naquele momento que a Troy fala pra ela lá atrás que ele... Ela meio que dá uns entender assim, nossa, é mesmo, ai, que legal. Eu acho, cara.
Mas tem
acho muito ruim essa relação.
Tem um diálogo bizarro, assim, que talvez se ela tivesse a idade dele, ou ele foi de boa,
isso,
que ela
exato.
Talvez poderia ter ficado com ele, mas bizarro, enfim.
Eu acho, nossa, cara, não.
Não.
E aí ela começa a chorar, assim, e rejeita ele. E tem um momento que ele pega na mão dela e machuca ela, enfim. Então, mas aí ela vai embora. Tá. Aí o Picard, ele tá conversando com... Acho que é com a Selah, porque eu anotei aqui que era com a Selah, mas eu não tenho certeza. E aí ele tá... Não seria um dilema, mas assim, ele tá, tipo, pô... A gente acabou de ver se estabelecendo uma ponte que liga um homem e uma máquina. E eu provavelmente vou ter que derrubar essa ponte, né? E aí ele cita um verso de Shakespeare, que é um dos sonetos de Shakespeare. que ele fala: enquanto a humanidade puder respirar e ver, viverá meu canto, e ele te fará viver. Eu não sei se eu consegui relacionar muito bem, mas eu acho que ele tava meio que querendo dizer que o Ira tava querendo se eternizar ali. Sim. Através do Data, né, de alguma forma. E uma coisa que eu fico até na dúvida, é o Patrick Stewart que pede pra acrescentar essas citações de Shakespeare em Star Trek, né? Porque, pô, o Stewart é um ator shakespeariano, né? Da escola shakespeariana e tal. E eu acho interessante, né? Que o Picard cite tanto Shakespeare assim.
Verdade.
Então eu acho que deve ter um pouco do ator, né? Tanto que, pô, no início da quarentena, o Patrick Stewart estava todo dia fazendo uma live citando, lendo poesias de Shakespeare, né? Então, assim, é o cara que tem uma relação com a obra. Então não pode ser só uma coincidência, né? Certamente tem alguma coisa.
Deve ter algo do ator, sim, talvez.
E aí o Picard vai atrás do Ira e confronta ele, né? Dizendo que ele já tinha derrubado o George. Na verdade, eles chegam lá no... lá onde fica o motor de dobra, né?
Sim.
O George tá desmaiado no chão. E ele confronta, falou: pô, você derrubou o George. E aí ele liga lá na enfermaria e fala: ó, como que tá a Karine? Aí descobre que ela fraturou a mão em 3 jeitos diferentes enquanto ele apertou ela. E aí ele fica: quem vai ser o próximo, né? Você tá descontrolado. E aí tem mais um momento do Picard defendendo o Data enquanto uma forma de vida, né? Porque ele defende assim, tipo, e o Data, né? E aí o Iron fala: não, o Data não era nada, é só um robô, uma máquina. E o Picard fala: não, ele é uma forma de vida única e que, enfim, não pode ser apagado dessa forma. E aí o Ira fica nervoso e dá um tapa no Picard, que era pra ser um tapa, né, um empurrão, e o Picard voa longe e quando ele e desmaia.
Graves. Every man has his time. Every man, without exception. But you've cheated. You have extended your life at the expense of another. Graves, give Data back. Give him back.
Data is dead.
No. He must not be lost. He's not simply an android. He's a life form, entirely unique.
Data is not human. He is
different, yes. But that does not make him expendable or any less significant. No being is so important that he can usurp the rights of another. Now set him free.
No!
Quando ele acorda, ele já encontra o Data desacordado também. Já como Data mesmo, né? Eles acordam o Data faz aquelas perguntas dele lá, meio... tipo, o que eu tô fazendo nessa posição aqui, olhando, e vocês todos estão me olhando. E a gente descobre que o Ira transferiu todo o conhecimento dele num computador, né? Só que sem consciência. Então, não se perdeu os estudos do Ira, nem nada. Aliás, é bizarro que os estudos dele estivessem só na cabeça dele, né?
Não, imagina, ele nunca publicou um artigo.
Isso, exato. Nunca nada. Não escreveu nada. E a
não
Karine
apresentou
fazia
nada
o quê?
Em lugar
café?
Nenhum. Exato.
Dava cafezinho pra ele.
Se ela era assistente dele...
E aí é isso. Bem ruimzinho.
Conclusão. O nome do episódio é O Homem Esquizoide. O homem esquizoide, no caso, ali era o Data com a consciência do Ira. Mas, na verdade, acho que esquizoide é o episódio, porque a gente tem Data com lapsos de humanidade que nunca teve. Aí a gente coloca, então, eu acho interessante que aí a Troy, lá no teste, ela fala que ele tá com... tem 2 egos, né, dentro do Data. Então, um ego é o do Data, outro ego é o do Graves. Aí, só que assim, se o Data tem ego, então quer dizer que teoricamente ele tem, vamos aqui pela psicanálise mesmo, aparelho psíquico. E não isso. Só, se o Data tem personalidade, pelo desenvolvimento psicossexual que o Freud fala, ele acontece ali, então, a partir da formação do aparelho psíquico. Então, o Data é tão humano quanto a gente. Não tinha que ter toda a crise lá de todos os episódios. Tanto que tem...
É, e tipo, não só... Eu entendi o que você quis dizer. que não era uma coisa que precisava discutir, né? Isso já estava estabelecido cientificamente, a partir do momento em que ela já chegou a essa conclusão. Assim, era uma coisa que nem precisava, por exemplo, como vai ter em Measure of a Man, um julgamento, porque não era uma questão jurídica, social, de direitos, era uma questão de ciência.
Sim.
A ciência diz que ele é um ser consciente, então não tinha discussão, não era pra ter discussão, né?
Mas a parte de chamarem o nome do episódio de, tipo, de o homem esquizoide mesmo, é interessante por causa do conceito de dividido, e realmente ali estava dividido, mas poderia ser melhor. Dividido assim, personalidades, mas não mostra muito. Eles não têm lapsos assim de...
Não, não
em
tem.
Uma hora é o Data, outra hora é o Aira. Não, o Data só estava adormecido. Ah, então teria sido mais legal se tivesse sido bem feito. A Troy, que tem lapsos também terríveis, né? Outra que tá brincando. Outra que é o personagem esquizofrênico. Que o... É porque ela é empata, mas também às vezes ela é telepata. Mas quando não querem, ela não é telepata. A gente criticou isso no episódio passado. Então, enfim, esquizofrênico mesmo é o episódio só.
E é isso, cara. Achei bem fraquinho. Não é ruim, de todo ruim, porque é um episódio centrado no Data, né? Em geral, eu gosto do trabalho do Brent Spiner, gosto do Data, então isso ajuda, né? Então, não é aquele episódio que eu tô dizendo assim, eu acho ele ruim, sim, mas não é um episódio que eu tipo, ah, que saco, que merda, nossa, perdi 40 minutos da minha vida. Não, dá pra ver, dá pra se divertir, mas se a gente fosse aprofundar um pouco mais como a gente tentou fazer aqui, pelo menos na nossa opinião, ele é...
Nhê.
exato. Então é isso.
É isso. Arrasou.
Então, gente, eu vou fazer um puxão de orelha público aqui na Stephanie. Porque, como vocês perceberam, ela não respondeu os comentários de vocês no post do Trek Brasilis. Mas eu gostaria de agradecer a todos vocês que vêm conversar com a gente depois do episódio nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. E no post do Trek Brasilis, que a Stephanie vai prometer agora, se comprometer publicamente a não só responder os do episódio que ela não respondeu, como responder os deste episódio, o homem esquizoide, que na minha cabeça idiota fica tipo um homem esquilo, tá ligado? Uma coisa assim, cara.
Tudo a ver, igualzinho.
Eu fico pensando num super-herói chamado Homem Esquilo. Mas é isso, realmente agradecer a audiência aí de vocês. Como a gente disse, a Rede Trek Brasil está se expandindo para esse mundo do podcast. Então, se vocês gostam do Barba do Riker, procurem os outros podcasts da rede. Mas não nos abandone. Se você fala, não, só consigo ouvir um episódio a cada 15 dias. Então, ouve a gente. Não vai ouvir os outros, não. Tô brincando.
Mas eu vou lá comentar, porque se não tiver nenhum comentário no próximo, você vai falar que a culpa é minha, que não respondi.
Óbvio que eu vou. Stephanie, a gente já teve até agora, sem os seus comentários, 21 comentários no último episódio.
Desculpe.
Você não foi, cara. Você não foi. Todo mundo, todos os caras que a gente gosta, que eu não vou citar os nomes, porque senão eu posso esquecer alguém e alguém ficar bravo comigo, mas aquela galera toda. Então, enfim.
Perdi uma festa, chateada. Eu vou lá. Antes desse episódio sair, eu vou comentar.
Não, tem... aulas lá, cara. Tem aulas sobre o que é o couro, por que faz sentido, o que é o... aula. Sério.
Vacilei.
Pra vocês também, gente. Que vocês aí não sabem, tipo, ah, vocês não têm costume. Já falei. Eu já dei um recado direto pra você que ouve a gente e não comenta, pra você ir lá comentar. Mas, tipo, se você não quiser comentar, pelo menos vai ler o comentário.
Sim.
E curte. Curte.
É comentário de uma galera muito legal, que entende
porque
bastante.
É, a galera aprofunda muito.
Sim.
E como eu falo às vezes com a Stephanie, assim, que a gente é só... A Stephanie não, a Stephanie é estudada, acadêmica, eu sou só um bobão falando besteira aqui. Às vezes tem uma galera que fala as coisas muito fodas, sacou?
Sim.
Então realmente vale a pena mesmo. Então vou parar de enrolar, que já tá ficando grande pra caramba, mas agradecer mesmo. E espero vocês daqui a 15 dias, sem atraso, se tudo der certo. E é isso.
É isso, tchau, tchau.
Tchau, beijos.